não faz. Não é mais o caso. Nós temos que deslocar radicalmente os objetivos, a visão dos processos. Eu acho que tem uma coisa radicalmente nova, e é curioso, quer dizer, a gente falar em ética há 20 anos atrás era coisa de padre, enfim, coisa de religioso, coisa de filósofo, né? Hoje, qualquer empresa está começando a criar comissões, instituições, discutindo a responsabilidade social da empresa, a responsabilidade ambiental da empresa, discutindo a ética. Quer dizer, há um deslocamento radical de o que está na ponta do processo, qual é a centralidade do processo. A centralidade do processo está voltando a ser o ser humano, e no momento que colocamos a centralidade do ser humano de volta, a gente controla, recoloca no centro a ética, os valores sobre os quais estamos organizados. De certa maneira, eu diria um pouco o seguinte, é que nós temos que inverter completamente o processo. Não organizar a sociedade de acordo com a economia, mas a economia de acordo com as necessidades sociais. Né? Isso no plano de economista é a forma nossa dessa área de perseguir a valor de lei. Obrigado.
divulgado naquele item. Cara, isso é complicado. Se bem que na Índia também já está bem visitado, está tão séria, tão forte, reformada, está tudo bem, já tá pronto. Né? Então, até testes, as coisas, já não existe. Aí, se a gente não tiver, por favor, passa, tudo bem. Até por correia. Mas é muito mais fácil para nós que seja encaminhada por ali. Então, apenas para mostrar que é possível a gente dinamizar a nossa comunicação e aprofundar na internet que a gente pode utilizar. A globalização tem efeitos devastadores do ponto de vista da globalização econômica sobre as pessoas. E sobre esse modelo capitalista. A globalização como processo acho que é irreversível, mas este modelo de globalização é irreversível. A globalização capitalista, independente como é nosso. Mas ao lado dessa globalização, existe a globalização da sociedade civil. Eu acho que é um ganho enorme. Usando a mesma tecnologia, com lógicas diferentes, com destinos diferentes, nós podemos, enquanto sociedade civil, tornar a sociedade civil global. E essa é uma possibilidade que é permitida também pela tecnologia. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria destacar três pontos que são importantes nessa trajetória na gênese e na trajetória de desenvolvimento do Instituto Policial. Em primeiro lugar, eu queria pedir licença aos colegas da mesa, aos companheiros presentes, para um depoimento muito pessoal. Meu primeiro contato com o Paulo Freire, como de muita gente, foi através da sua aula, Pedagogia do Oprimido, quando trabalhávamos em educação. E por uma formação ortodoxa, em determinada corrente na minha infância, na juventude, eu acabei ficando um pouco desconfiado com relação à aula do Paulo Freire. Primeiro porque não havia uma identidade com a ortodoxia que eu já abraçava. Portanto, uma certa desconfiança. Embora reconhecendo a generosidade e a importância da obra para o trabalho que fazíamos, víamos nele alguns limites por esse viés ortodoxo que nos caracterizava. Depois, conhecendo pessoalmente Paulo Freire, me surpreendi várias vezes numa atitude adolescente tentando encontrar alguma contradição entre o que ele havia escrito e o que ele falava e o que ele teorizava e o seu comportamento pessoal. Uma atitude, às vezes, um tanto quanto adolescente, que a gente quer surpreender o mais velho, o mais experiente, numa contradição, até como uma espécie de auto-afirmação. Nesses dois primeiros encontros, um pelos livros, pela obra, pelo pensamento e outro pessoal, confesso que acabei por me convencer de que primeiro, tinha que corrigir minha atitude adolescente, porque não seria surpreendido uma contradição, como não foi. E, ao mesmo tempo, rever a ortodoxia, porque aprendi com Paulo que a ortodoxia ou gera pessoas com preguiça intelectual ou gera mais. Fui percebendo aos poucos o que era o significado muito importante para mim. A minha opção pessoal, inclusive, a minha opção de vida, de não confundir dialética com marxismo. Quanto ao Instituto, a ideia do Instituto, eu me lembro, nós tínhamos criado uma organização, uma entidade no Brasil, que congregava todos os dirigentes municipais de educação. Um dia uma das últimas conferências que Paulo Freire ele não se furtou a debater o chamado modelo neoliberal, confessando que até já podia superar os debates ideológicos que funcionavam muitas vezes como rótulos para diferenciar pessoas e grupos. Ele se perguntava como era possível conviver com um modelo de sociedade que subordinava a hierarquia dos valores sociais ao predomínio dos bens financeiros. Na sua visão, havia algo de errado quando empresas diziam que estavam melhorando sua produtividade enquanto demitiam funcionários e aumentavam seus lucros. Creio que Paulo Freire deixou-nos com essa pergunta, que eu também quero repassar a todos os presentes. O desafio de buscar as soluções é de todos nós, lembrando que os imperativos de uma boa educação hoje encontram nas propostas de Freire um fundamento muito mais sólido, ao meu ver, do que aqueles que imaginavam nos anos 60, sobretudo a partir da pedagogia do comunismo e das obras mais recentes. Outra questão diz que projetar o futuro do Instituto Paulo Freire exigirá de todos nós um redobrado esforço de encontrar um novo espaço para as atividades educativas, agora que parece haver uma nítida dissociação dessas em relação aos parâmetros tradicionais dos que a sustentavam. Estudar para quê? Podem perguntar-se muitos jovens que nada poderá garantir um futuro emprego. De que vale o desenvolvimento de certos valores? Se a competição por ganhar dinheiro aceita qualquer jogo, poderiam indagar os artistas. Estas interrogantes, ao lado de muitas outras, exigem de nós, educadores, posturas muito mais ativas, não somente como especialistas no domínio de um certo tipo de informações, mas, sobretudo, como cidadãos. O aumento dos coeficientes de cidadania, e essa expressão eu tomo junto ao professor Pedro Demo, que é utilizado com muita frequência, junto aos alunos e demais envolvidos com as atividades educativas, talvez seja o grande desafio que o Instituto deverá enfrentar e pregar ao longo dos últimos anos. Isto exigirá um par para a democratização das estruturas sociais e educacionais, insistir para que o poder esteja mais próximo das pessoas, e, neste sentido, o legado de Freire é tão atual como o de qualquer outro contemporâneo que esteja pensando nos rumos da sociedade. Ouvindo essas afirmações, muitos poderão considerá-las fora de propósito. No entanto, pergunto-lhes qual a saída que podemos oferecer dentro do nosso âmbito de atuação, que não seja formar pessoas que possam transformar o que por aí está se apresentando como um novo modelo de sociedade para o próximo século. Finalmente, uma palavra sobre a pessoa de Paulo Freire. E curiosamente, na morte, por favor, Paulo Freire, 15 dias antes da morte dele, ele estava de extremo bom humor, que aliás é uma característica que eu aprendi desses contatos com Paulo Freire. E curiosamente, quando nós estávamos saindo da PUC, aproximou-se um pedinte que perguntou se ele era o Sivuca. Ele disse em Pernambuco, era o Sivuca para os colegas de fora do Brasil, depois que escuta, mas quem é o Sivuca? É um músico instrumental, muito conhecido, e tem uma fisionomia muito parecida com a do Freire. Ele dizia que o maior elogio que ele recebeu na terra dele foi um dia que ele estava parado também no farol de trânsito. O sujeito perguntou, se vou casar com o Paulo Freire. Aí o sujeito retrucou, não tem importância, eu admiro os dois. Então, eu acho que esse último momento que nós tivemos com ele foi realmente uma coisa muito interessante, e até porque ele estava fazendo um projeto de vida em que ele estava se programando para Gracias. muito complicado para mim quando eu fui ler com cuidado o que era proposta da minha família de 15 minutos. Não era o sentido de um instituto, como o Freire, que seria fácil, mas eu sinto a segunda parte do outro lado, mas o sentido de um instituto com o nome de Paulo Freire. Eu, quando li, me toquei que realmente era um pouco diferente do que eu estava aqui, me falar por telefone, que era o sentido de um instituto Paulo Freire. Eu aí, por um momento, quis me esquecer do educador e me levou para o escritório. E comecei a sonhar com a água. Então, a primeira pergunta que eu me fiz foi essa. Tem sentido um instituto com o nome de Paulo Freire? Aí comecei a pensar o que é que o Paulo acharia disso. O que é que o próprio Paulo Freire acharia disso? Aí comecei a sonhar um pouquinho o sentido das palavras, para pensar o nome que nós damos às coisas. Que horror, nós aprendemos um mar de siglas. Só essas siglas do tipo CZEP, CECUP, CDEP, né? É tão catálogo de telefone, uma floresta de siglas impessoais que, para dizerem tudo, acabam não dizendo nada. Tanto assim que agora, lá na Universidade de Uberaba, nós estamos criando um grupo de antropólogos, um centro de estudos do sertão, onde está a palavra hoje, Centro de Estudos do Sertão. E começamos a pular siglas, né? CZZR. Né? Aí eu disse, gente, como chamar de Rede Mundo? Pra quem conhece o Grande Sertão Veredas, é epígrafe, o diabo na rua, no meio do Rede Mundo. Então, esse que o nosso centro se chama Rede Mundo, Centro de Estudos do Sertão. Sonhando palavras. Por exemplo, comecei a pensar coisas afetivas. Minha mãe, por exemplo, ela nasceu em São José do Norte. Ela nasceu no extremo sul do Rio Grande do Sul. Minha mulher nasceu em São José de Los Angeles. Meu pai nasceu em Santana de Serra, acima das Cruzes do Mogi. Hoje depravado para Mogi das Cruzes. Eu nasci em São Sebastião do Rio de Janeiro. Nomes pontuais, engraçados. O Paulo está aí ainda, mas o Guimarães, numa das passagens de um conto, ele põe um personagem reclamando exatamente isso. O fato de que no Brasil, como de resto no mundo, em grande parte do mundo, os velhos e sonoros nomes, não só das pessoas, mas como também das cidades, dos lugares, estão perdendo a sua poesia para ficarem simples, para caberem dentro daqueles quadradinhos do micro, mas que agora regram até o nosso imaginário. Que, por exemplo, eu estava na região de Diamantina e fui convidado para fazer um trabalho que acabou não se realizando de assessoria. Era um projeto de educação de uma cidadezinha que se chamava Santa Maria das Beiras do Açuaçuí, que estava sendo mudada para senadora alguma coisa. Eu disse, não vou. Com esse nome eu não vou. Eu estou pensando nessa brincadeira, eu estou começando por ela, uma brincadeira séria, mas tem toda a ver com o Paulo Freire, um sonhador das palavras. Um homem que, quando criou um método de alfabetização, eu não sei se é propagando também com os olhares dos poetas, né? Na verdade, criou um sistema de pensar a palavra como poesia. Ele vê isso na sala de aula, no círculo de culturas, nas relações mais simples. Né? Ainda hoje de manhã também, o Paulo nos lembrava, aliás, Paulo de Tarso, é o mais bíblico dos nomes aqui dos presentes, né? Ele nos lembrava do Jalei. Os homens simples do levantão supressão do mundo. Não nos esqueçamos com Paulo que nominar, aprender a dizer a palavra, significa não apenas aprender a conhecer símbolos, né, escritos de alguma maneira, mas significa recriar o próprio mundo através de cada momento do exercício desse ano. Talvez Paulo estivesse pensando com Heidegger, que dizia uma frase conhecida dela, acho que todos conhecem, a palavra é a morada do ser. Eu me lembrei também, né, todo mundo está contando história. imaginavam em termos de reflexões simples numa família, num casal, a Benedita e Jovelina, escolhidos pela riqueza fulminante. Então, não como será o conhecimento de nós com Benedita e Jovelina. Não sei, de repente eu fiquei pensando, tudo bem, instituto como fere, mas quem sabe ele estando aqui iria sugerir Instituto Janeiro em Egito. Seria mais que isso, Janeiro em Egito. Tem tanto a ver com a vida. Tem uma frase muito bonita também, de um lavrador da primeira experiência da alfabetização, não sei se todos lembram, porque ele dizia, porque Janeiro em Egito é um cabra, eu não lembro mais da frase, dura, se levava. Se não tivermos outros que permaneçam isso tudo como freio, afinal, embora seja contrário a colocar nome de pessoas, principalmente políticos, nas coisas, nas cidades, nas pessoas, nas praças, eu acho que Paulo nem foi um político nesse sentido, embora nos tenha ensinado que a educação, como tudo mais na vida, tem uma dimensão política, essa dimensão tem a ver com a felicidade das pessoas, ele nos dá um nome tão simbólico quanto Janeiro em Egito. Quanto qualquer belo nome que nós possamos escolher. Que fica então o Instituto Paulo Freire. Mas eu queria pensar alguma coisa mais. Eu queria pensar agora sim o sentido desse instituto. Nós somos há muito tempo uma rede. Nós somos uma rede. É interessante, não só no encontro como esse, intencionalmente pensado a volta de Paulo Freire, mas em muitos e muitos encontros. Educação por toda essa América Latina, meu Deus do céu, quantos e quantos, por todo mundo, aqui no Brasil, nem falar, quantos e quantos e quantos, e que nós nos encontramos e nos reencontrávamos. Quando eu vejo o Celso Bárbara, as suas passadas, toda a sessão do lado dele, esses são companheiros dos anos 60, dos primeiros anos, 61, 62, os encontros nacionais de cultura popular, com o Paulo presente, inclusive. E já entre nós havia não só essa participação, esse, como nós vivemos naquele tempo, esse engajamento, esse compromisso com o trabalho popular, através de uma experiência de educação, que lembra vocês, nem tinha sequer esse nome. Nós éramos movimentos de cultura popular. Mas a palavra educação popular foi cunhada tão depois, sendo uma educação libertadora, uma educação liberadora, que bem mais tarde, já entre os anos 60 e 70, veio a tomar esse nome, educação popular. Os movimentos antecedentes eram todos de cultura popular. E essa prática de trabalhar na Conferi era um dos momentos, era uma das atividades do movimento de cultura popular. Mas nós éramos também isso. Que ao mesmo tempo em que era muito etéreo, muito frágil, como isso foi brutalmente dissolvido depois do golpe militar no Brasil, principalmente em 66, lá em 64, é firme, mas por outro lado perigo. Porque depois de tantos golpes, repressões pelos vários países, por onde as ideias de Freire foram sendo semeadas, nós estamos aqui de novo reunidos. E o que se fez a volta das ideias dele, e o que fez em nome dessa utopia que Paulo sonhou com todos nós, continua absolutamente vivo. Mas eu queria falar nesse lado humano e relacional. Ao longo desses infinitos movimentos,